Pois bem, nós vamos agora falar sobre um assunto que ainda, claro, apavora a população do planeta. Nós estamos aqui a nos referir sobre o HIV e AIDS. E, já que tudo começou na década de 80 e de lá para cá, claro, vem sendo feito um trabalho muito forte, acima de tudo, no campo da conscientização e também no campo dos cuidados que as pessoas devem ter. Aqui no Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV-AIDS deste ano publicado pelo Ministério da Saúde, nos traz aqui uma notícia que não deixa de ser, de certa forma, boa diante do que nós aqui colocamos. E quem vai nos contar em detalhes é o nosso convidado, o médico Dr. Fábio Mesquita. Ele que é diretor do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Doutor Fábio Mesquita, bom dia. Obrigado ao senhor pela atenção com a emissora. Muito obrigado.
Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes da Revista Brasil. É um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Pois bem, quando o boletim traz aqui uma queda na taxa de detecção de AIDS neste ano, é sinal de que está havendo uma maior conscientização por parte das pessoas em tomar os devidos cuidados para evitarem, portanto, aí a contaminação pelo vírus, doutor Fábio?
Essa é uma luta constante, como você mesmo apontou. É uma luta que envolve a consciência das pessoas, né? A mobilização das pessoas sobre os cuidados que tem que tomar em relação ao HIV e também sobre uma série de novidades da ciência e da tecnologia que tem facilitado o enfrentamento da epidemia nesses últimos anos. De qualquer forma, é uma questão bastante importante a celebrar. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Esse mês é o mês vermelho em todo o Brasil. Aqui em Brasília, os edifícios todos estão pintados de vermelho, o Congresso Nacional, os edifícios mais importantes, todos os ministérios. E a gente está lembrando as pessoas que a AIDS ainda é uma doença extremamente importante, é uma doença que ainda mata 12.500 pessoas por ano no Brasil, e é uma doença que, embora a gente tenha conseguido derrubar a maior queda nos últimos 12 anos, e isso tem que ser celebrado, é extremamente importante, mas ela tem crescimento em algumas faixas etárias, com uma preocupação do Ministério da Saúde, sobretudo na juventude.
Juventude também na terceira idade também tem preocupado, né, doutor Fábio?
Tem um crescimento na terceira idade que é um crescimento não tão expressivo como na juventude e que a gente se preocupa, sim, porque é uma parcela da população que tem menos o hábito de usar camisinha, não foi aquela geração da década de 80, de 90, que sabia que era importante se prevenir para o HIV, né?
Agora é interessante, né, doutor Fábio, que a forma de tratamento da doença HIV-AIDS aqui no Brasil, para muitos dá a sensação de que com o medicamento a pessoa está devidamente curada. Tanto que existe até mesmo nesse sentido a influência daqueles mais jovens, principalmente, já que não viveram na década de 80, 90, onde realmente tínhamos aí legiões, ou seja, muitas pessoas que morriam, principalmente ídolos no campo da música, no campo artístico, e que tinham uma repercussão muito grande quando essas pessoas, de alguma forma, perdiam a vida, sucumbindo por conta aí desta doença. E hoje, felizmente, em que pese que 12 mil pessoas ainda morrem por ano, um número elevadíssimo e que preocupa bastante, mas onde eu quero chegar é que, para muitos, a AIDS tem cura. E o senhor já reforçou aí que não tem cura e que a luta deve permanecer, deve continuar de forma rígida, né, doutor Fábio?
Walter, assim, tem uma evolução espetacular, né? Eu comecei a atender AIDS em 1987 e, naquela época, a gente não tinha absolutamente nada para fazer a não ser tratar as infecções oportunistas que o paciente tinha. E a gente perdia os pacientes em 6 meses, no máximo 2 anos. E aí, nessa década de 80, 90, nós tivemos, assim, todos nós daquela geração, tínhamos amigos, tínhamos conhecidos, às vezes um parente, sem falar dos ídolos, né? Como você mesmo mencionou. Todo mundo adorava o Cazuza, o Renato Russo, o Fred Mercury, quem gostava de esporte, o Magic Johnson, enfim. Né? A gente tinha... A AIDS estava muito presente na nossa vida, né? Como se apertasse uma campainha em qualquer lugar que a gente fosse, né? Depois, com a evolução da ciência e da tecnologia, a gente foi avançando, por exemplo, para 1996, quando surge o coquetel e as pessoas têm a chance de tomar o medicamento, derruba a mortalidade de uma maneira impressionante, mas ainda é um coquetel que toma 12, 16 comprimidos por dia, cheio de efeito colateral, um monte de problema. E hoje, nós estamos em 2015, com a possibilidade de fazer um diagnóstico de HIV em um minuto. Tem testes que fazem o diagnóstico em um minuto. Você inicia o tratamento tomando só um comprimido, com três drogas nesse comprimido, um comprimido por dia, e os efeitos colaterais são imperceptíveis. Então, a AIDS, ela se tornou uma doença crônica manejável, mas é uma doença do tipo diabetes ou hipertensão, que você precisa cuidar o resto dos seus dias, para a vida toda, e que pode ter uma série de complicações. Então, embora hoje seja muito mais fácil do que já foi, a ciência e a tecnologia nos ajudam muito, isso não quer dizer que é um passeio, né, ou uma coisa simples ter AIDS, e por isso que a gente alerta que ainda é um problema bastante sério e que as pessoas precisam se preocupar e tem como se prevenir. E hoje a gente tem várias formas de se prevenir, porque também durante muito tempo nós ficamos só com a camisinha como sendo a única opção de prevenção. E hoje, felizmente, temos outras formas de prevenção que são importantes.
Agora, doutor Fábio, gostaria também de ouvir do senhor se as farmácias agora vão disponibilizar ali um kit, onde a parte interessada vai fazer uso deste kit e de forma imediata vai tomar conhecimento do seu resultado. Vai ser assim mesmo?
Isso. Nós conseguimos, assim, a gente teve um longo processo de discussão com a Anvisa, que é a Agência Reguladora Nacional. Até então, não era permitido em farmácia nenhum kit de teste que fosse, aliás, de doença infecto-contagiosa. Então, por exemplo, você pode comprar na farmácia um teste de gravidez, um teste de colesterol, um teste de diabetes, mas você não podia comprar de HIV ou de outra doença infecto-contagiosa. Então, essa mudança aconteceu nessa semana, um pouquinho antes do dia 1º, última semana de novembro. A Anvisa publicou essa mudança e agora a gente tem expectativa que daqui poucos meses, até que isso seja regularizado, as empresas venham, registrem seus produtos e possam participar disso, a pessoa possa chegar na farmácia e comprar um teste de HIV como compra, por exemplo, um teste de gravidez ou um teste de diabetes, né? E possa fazer no, vamos dizer assim, no sossego do seu lar, com toda a privacidade do mundo, o que para algumas pessoas pode fazer diferença. E hoje o nosso grande desafio, e por isso que a gente ainda tem uma mortalidade de 12 mil por ano, é porque as pessoas chegam muito tarde no diagnóstico, elas demoram muito para fazer o teste, e quando vão começar a tomar um medicamento, que é um medicamento hoje de última geração, mas já é tarde demais e o medicamento já não faz efeito. Então, fazer o teste é a coisa mais importante que a gente tem. Nós temos feito campanhas estimulando o teste, como a do ano passado, que foi hashtag partiu teste. A gente tem estimulado agora com o teste em farmácia, porque a gente quer que as pessoas comecem o tratamento o quanto antes possível, porque isso faz toda a diferença na vida da pessoa e isso faz toda a diferença também no controle da epidemia. Então, o teste em farmácia é uma grande conquista da população brasileira que nos próximos meses vai estar disponível.
Quer dizer, quando se decidiu, então, ter o kit nas farmácias para fazer o teste, levou em conta o preparo da pessoa para poder enfrentar um resultado, principalmente se vier esse resultado sendo positivo, porque nos postos que fazem a testagem tem lá todo um suporte psicológico para poder, de alguma forma, amparar a pessoa que recebe, portanto, o resultado positivo. Agora, a pessoa em casa, tranquila, e faz o teste, vamos supor que dê positivo, ela terá a segurança suficiente para poder suportar ali aquela informação, doutor Fábio?
Walter, já outros países do mundo fazem autoteste já há algum tempo, os Estados Unidos há mais de 2 anos, a Grã-Bretanha há mais de 1 ano, África do Sul, a França, enfim, são vários países do mundo que já têm um autoteste e se identificou que o autoteste é para um nicho da população, para uma pequena parcela da população. A grande maioria da população vai fazer isso que você falou, vai num posto de saúde ou vai num médico da iniciativa complementar do SUS, alguém que tem um plano de saúde, o médico pede, vai no laboratório, faz o exame e depois o resultado a pessoa tem ou pelo médico ou às vezes o resultado do laboratório também tem em casa, né? Porque você pode acessar hoje os seus exames pela internet, né? Mas de qualquer forma, esse nicho da população que vai buscar o autoteste é uma população que sabe que está sob um risco muito acrescido, mas que tem muita vergonha de chegar na frente de qualquer pessoa para pedir esse teste. Não vai pedir para o médico, não vai pedir para a enfermeira, enfim, a pessoa tem vergonha disso. Então, é uma população que quer fazer o teste, mas que não tem outro caminho. E tem uma bula completamente explicativa, tem um telefone 24 horas, que vai dar qualquer tipo de suporte que a pessoa precise, e tem uma clareza e é completamente explícito no teste que esse é um teste de triagem. Como o teste de gravidez, é um teste de triagem. Depois a pessoa tem que confirmar por um outro teste.
Entendo. Quer dizer, como é o teste, ele faz a coleta de material, no caso o sangue, doutor Fábio?
Não, esse teste é um teste oral.
É oral.
Pós-oral. Ele passa uma espátula na mucosa da boca e aí o resultado sai que nem um teste de gravidez, é relativamente simples de ler, ele é feito para leigos mesmo e é um teste muito rápido e prático e fácil.
O custo estaria ao alcance de todos desse kit?
Essa é a ideia, é claro que isso vai ser competitivo, são empresas privadas que vão entrar nesse mercado específico num primeiro momento. Mas deve ser um custo completamente competitivo, como são esses outros testes que eu já mencionei, de diabetes ou de gravidez.
Pois bem, nós estamos em plena campanha de prevenção ao HIV-AIDS nesse mês de dezembro. O que se espera desta campanha, doutor Fábio?
Essa campanha a gente está trabalhando muito estímulo ao tratamento, Walter, porque esse é um grande desafio para a gente, uma vez que a gente aprendeu com o passar dos anos, e mais especificamente em 2011, a revista Science, que é uma das revistas mais famosas de ciência do mundo, ela coloca como uma grande descoberta do ano de 2011 o fato de que a gente descobriu que o remédio que a gente usa para tratar quem tem AIDS ou para tratar quem tem o HIV é um remédio que também serve para prevenção. Então, quando você trata a pessoa, você está fazendo prevenção. E por isso que a gente está estimulando o tratamento para o benefício do indivíduo, mas também para a prevenção. Como que funciona isso, né? A pessoa, quando tem o HIV, tem um monte de vírus circulando no organismo. E esse vírus, como ele é em grande quantidade, ele vai para todas as secreções que podem transmitir o HIV. Ele vai estar circulando no sangue, no esperma, na secreção vaginal, vai estar circulando no leite materno. Quando você trata a pessoa, começa a dar o medicamento, essa pessoa vai ter a supressão da carga viral. Ou seja, esse tanto de vírus circulando se esconde e para de circular. Ele fica guardado dentro do organismo, não foi curado ainda, mas ele não tem mais capacidade de transmitir. E por isso o tratamento é extremamente importante, porque ele vai beneficiar a pessoa, porque os vírus não estão circulando e não estão criando todas as complicações da circulação viral, mas ele também vai beneficiar a população, porque não tendo vírus circulando, não tem como transmitir o HIV. Além disso, a gente aprendeu que mesmo para pessoas negativas, o medicamento tem um impacto, né? A gente tem falado bastante da profilaxia pós-exposição, que a gente carinhosamente chama de pílula dos 28 dias seguintes. Uma vez que a pessoa se contaminou, ela toma a pílula, o comprimido, por 28 dias, e isso impede o vírus de multiplicar e, portanto, a pessoa se protege do HIV tomando o medicamento. E também hoje a gente tem vários estudos em curso no Brasil já da profilaxia pré-exposição. É tomar o medicamento antes do relacionamento sexual, o mesmo medicamento que a gente usa para tratar o HIV e AIDS, e esse medicamento vai proteger a pessoa também da transmissão do HIV. Então, por isso a gente está estimulando o tratamento, porque medicamento hoje é uma peça-chave na prevenção, tão importante quanto a camisinha.
Nós temos um minuto ainda, doutor Fábio. Eu gostaria de saber do senhor se neste, se neste boletim, né, no boletim epidemiológico HIV-AIDS, demonstra quais são os principais estados que, lamentavelmente, ainda registram um alto número de óbitos.
Bom, a gente tem 4 estados que a gente tem uma preocupação adicional e que a gente está constituindo forças-tarefas neles para tentar enfrentar essa epidemia de uma maneira diferenciada. São lugares que a gente chama de hotspots, ou lugares onde a epidemia para nós ainda está aquecida. E o mais expressivo deles é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Amazonas e o Rio de Janeiro. Então, esses 4 estados são lugares onde a gente está mais focado, mais preocupado e dentro de uma política de equidade do SUS, empenhando mais esforços para que a gente possa enfrentar a epidemia de uma forma mais adequada.
E o Ministério da Saúde disponibiliza conteúdo para quem tiver o interesse de ter neste conteúdo um conjunto de informações que o faça ter mais conhecimento e clareza sobre o assunto, doutor Fábio?
Sem dúvida nenhuma, nas unidades de saúde, o Sistema Único de Saúde sempre tem materiais informativos, mas como a grande maioria da população hoje acessa informação pela internet, pode usar o nosso website, que é www.aids.gov.br, e aí tem todo tipo de informação que a pessoa precisa para estar atualizado e poder se proteger melhor em relação ao HIV.
Tá muito bem. Doutor Fábio, foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor. Agradecemos pela atenção. Tenha um bom dia, doutor Fábio.
Bom dia para você, Walter. Bom dia, então, a todos os ouvintes da Revista Brasil. Só fazer um registro que hoje eu estou especialmente feliz porque eu sou palmeirense, viu,
doutor? Então, peraí, só um pouquinho. O José Lins, um pedacinho do hino do Palmeiras para, de alguma forma, também, até mesmo agradecer a participação do doutor Fábio. Isso, vamos lá, então, com o hino do Palmeiras, que ontem se sagrou campeão. Imagina a felicidade que está o doutor Fábio com os demais torcedores aí do Palmeiras, que ontem, nos pênaltis, acabou então vencendo aí o Clube dos Santos, né? O Santos que também tentou, mas não foi possível. Imagina a felicidade hoje dos palmeirenses, hein, doutor Fábio?
Pode apostar.
Tá certo. Bom, eu vou ficar devendo para o senhor aqui, que estava no ponto aqui, mas tivemos que mexer aqui no equipe. Mas os cumprimentos também. Muito obrigado, viu, doutor Fábio?
Obrigado, bom dia para você.
Bom dia para o senhor.